Muito obrigado a presença de vocês. Terminamos agora uma reunião importante do setor de proteínas animais brasileiros, que buscam há pelo menos 20 anos por a abertura do mercado de carne bovina para o Japão. O Brasil, nesses 20 anos, evoluiu muito na sua questão, principalmente sanitária, superando desafios que eram exigências do Japão. O Brasil hoje vai receber, no mês de maio, o status da Organização Mundial de Saúde Animal livre, o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, que era uma das exigências. Mas, independente disso, nós já temos 5 estados com esse reconhecimento por parte do governo japonês, o que amplia os mercados de carne suína e também possibilita o avanço para a habilitação, a abertura do mercado de carne bovina. O presidente ouviu por parte dos empresários o quanto isso é importante para o Brasil, para a geração de emprego, para formar preços das nossas proteínas, inclusive lá para a população brasileira. Ele fez um compromisso pessoal, seu empenho total, para que isso então se torne uma realidade. Lembrando que nesses 2 anos do governo do presidente Lula foram 344 novos mercados abertos para os produtos da agropecuária brasileira, um recorde absoluto de todos os tempos, mostrando que o Brasil atinge um patamar de segurança alimentar para o mundo, garantindo qualquer crise alimentar e sanitária, o Brasil consegue ser o suprimento para todos os países do mundo, quer seja guerra, quer seja questões sanitárias. Veja que, só um exemplo disso, a Ucrânia deixou de produzir 40 milhões de toneladas de soja nos últimos anos, e o Brasil supriu essa produção. A gripe aviária tomou conta de todos os continentes mundiais, e o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não tem gripe aviária nos seus plantéis comerciais, garantindo um suplemento de quase 40% da carne de frango consumida no mundo é carne brasileira, com qualidade, com segurança sanitária e com preços muito competitivos. É importante dizer também que o Brasil ganha essa competitividade por investimentos em infraestrutura. Ninguém faz nada sozinho. A infraestrutura logística brasileira avança a passos largos. Veja que o Arco Norte brasileiro, que há 15 anos atrás ninguém exportava praticamente nada nos seminérios pelo norte do país, hoje já leva mais de 20 milhões de toneladas, que seja de grãos e agora os containers, fibras, algodão, saindo pelo Arco Norte brasileiro. Isso dá competitividade aos produtos brasileiros que saem do nosso país para que cheguem aos acessos aos mercados mais exigentes e mais competitivos mundiais. Então essa é a principal mensagem. O presidente Lula fez um compromisso de atuar pessoalmente na relação desta abertura de mercado. Ele vai trabalhar pessoalmente com o primeiro-ministro para que isso se torne uma realidade. E os próximos passos saiam daqui estabelecidos data e prazo para que o Brasil, então, conquiste esse mercado importante.
A curto prazo, longo prazo, até se concretizar essa possível venda de carne brasileira para o Japão?
Nós devemos ter já um cronograma. Esse processo, só para você ter noção, ele figura há 20, 22 anos a tentativa brasileira de abrir esse mercado. O último protocolo, já estamos com 5 anos dele na elaboração, desde 2019, do 5º para o 6º ano já que esse protocolo está sendo analisado. Então, avançou bastante e nós queremos que no documento oficial que saia dessa visita internacional estabelecidos os últimos passos para que a gente possa ter ainda no governo do presidente Lula, esses mercados abertos.
A missão vai esse ano ainda, ministro, ao Brasil?
A expectativa, não, é essa? A expectativa é essa, deve estar isso no documento. Estamos trabalhando para que isso esteja no documento, para que a gente consiga, então, efetivamente abrir o mercado da carne bovina e o reconhecimento de outros estados brasileiros, que não só Santa Catarina, para livre de peste suína, de febre aftosa sem vacinação, o que abriria novos mercados para a suína. Além disso, um avanço importante é a mudança de protocolo sanitário para aves. Como já disse, o Brasil, que é um dos pouquíssimos países do mundo sem gripe aviária em seus plantéis comerciais, mas a gente não sabe, né? Isso, uma fatalidade pode acontecer. Então, a mudança de protocolo é algo que vai trazer a regionalização a nível municipal. Se um município tiver, tanto na criação de subsistência ou em plantas comerciais, gripe aviária, fica restrito o mercado só para aquele município e não para o restante do país. É um avanço, mas também uma segurança para o próprio povo japonês, já que o Brasil é o maior fornecimento de carne de frango para o Japão.
Mas qual a melhor notícia que pode sair daqui? É marcar uma data para a inspeção sanitária?
Nós vamos trabalhar para que o processo que se arrasta, como disse, há mais de 20 anos, ele agora tem um cronograma sério e rápido. É essa a intenção e é que o presidente fez o compromisso de trabalhar com o primeiro-ministro.
Ministro, quando a gente conversa, tem a questão sanitária que os senhores explicam muito bem, e quando a gente conversa até com pessoas que participam do lado daqui também, eles falam que é uma questão política muito grande nisso, que se arrasta 20 anos, como o senhor falou. Eu quero te perguntar, qual que é o medo dos japoneses em abrir o mercado para a carne brasileira?
Olha, o Brasil é extremamente competitivo pela questão sanitária, mas também pela questão comercial. Veja que uma tonelada de carne bovina aqui no Japão vale em torno de $8 mil. E o Brasil, por exemplo, exporta para vários países do mundo, 157 países do mundo, uma média entre 5.500 dólares por tonelada. Então, há um risco de que o Brasil, na sua agressividade de mercado, possa tirar a competitividade dos produtores locais. Mas todos os países que abriram os mercados para as proteínas brasileiras tiveram uma estabilidade, principalmente inflacionária, no preço dos alimentos com a qualidade dos produtos, e é isso que nós estamos tentando demonstrar.
Ministro, a guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos, de alguma maneira, ajuda na abertura do mercado japonês para a carne brasileira?
Olha, essa é uma questão relevante. O Congresso Nacional brasileiro vai estar agindo nos próximos dias, propondo a lei da reciprocidade tarifária. O Brasil, que veja como é a contradição, nós que temos um governo progressista, estamos trabalhando na liberdade tarifária, e os governos dito liberais que estão botando barreiras, é o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Mas eu tenho certeza que o Brasil é muito competitivo e vai conseguir oferecer para o mundo carne, grãos, fibras de qualidade a preço competitivo, mesmo com essa guerra tarifária que está sendo instalada.
Isso pode tornar o Japão um pouco mais
aberto. Para frente, ministro, né? Por favor.
Eu acho que
olha, vocês estão entrando, gente.
É ainda mais uma oportunidade que se estabelece para a agropecuária brasileira. Hoje queria que o Silvio e o Renan Filho falar um pouco de logística e depois o Renato dá a conclusão pelo setor. Vamos lá?
Eu queria só também fazer um breve relato, né? Quando a gente faz o somatório das condições brasileiras, o Brasil se coloca como a principal potência na exportação de alimentos do planeta. Isso, geopoliticamente, também dá muita força ao país na negociação. Por isso, essa pergunta que foi feita aqui, se as condições sanitárias já permitem que o Brasil exporte para o Japão, por que não ocorre há 20 anos? Porque, obviamente, os outros mercados que exportam utilizam a sua potência econômica para não perder o mercado. Se abrir mercado para o Brasil, a gente vai ganhar 50% da importação do Japão. E isso é uma disputa global, obviamente. A gente soma no país as condições climáticas, a extensão territorial do Brasil, as condições de infraestrutura para exportação e a capacidade do nosso setor produtivo, que são todas elas referências. Eu citei há pouco na reunião que de um ano para o outro nós crescemos 15 milhões de toneladas de soja, por exemplo, para citar apenas um produto, na produção brasileira. Esses 15 milhões representam a produção da Índia, que é o quinto maior produtor de soja do mundo. O Brasil cresceu a produção da Índia de um ano para o outro. O mesmo ocorre com a exportação de carne bovina. Nós crescemos 22% do ano passado para esse. Isso significa dizer que o país tem capacidade de, a cada 4 anos, dobrar o volume de carne exportado. E para isso, tem que abrir o mercado japonês, tem que abrir o mercado do Vietnã, tem que abrir o mercado da Turquia, porque os três juntos representam aproximadamente 30% do mercado de carne bovina global. De maneira que nós, os ministros da área da infraestrutura, estamos aqui para dizer que toda essa transformação do setor produtivo precisa ter condições logísticas para exportar. E a grande pergunta é, o Brasil tem ou não? Claro que tem, porque a gente exporta muito mais barato do que os outros países do mundo. Enquanto o Brasil tem um custo para produzir uma arroba de carne e exportar de $55, os Estados Unidos têm superior a $100 o custo deles. Por isso é que eles trabalham para que a gente não acesse esses outros mercados. Então essa reunião é muito importante, o presidente Lula tem uma capacidade de interlocução internacional muito ampla, reconhecida por todos, e essa potência global que o Brasil é na exportação de alimentos, ela nos garante força geopolítica. Porque se é importante quem exporta energia, quem exporta minério, imagina quem tem uma capacidade de exportar o que as pessoas comem. E essa é a potência do Brasil para além de todas as outras, uma potência ambiental, uma democracia sólida, reconhecida internacionalmente. Então isso tudo reunidamente nos dá muita esperança que agora chegou a hora de exportar carne para o Japão e para outros países.
Mas nessa disputa global que o senhor menciona, o Donald Trump já deu uma puxada de orelha do Japão, dizendo que o déficit comercial está incomodando ele, e o Japão compra muito produto agrícola dos Estados Unidos. O senhor acha que Donald Trump pode ser uma pedra no nosso sapato nesse momento?
Não no nosso sapato. A política tarifária americana está exportando inflação para o mundo inteiro, reduzindo o comércio, criando incertezas, e esse é um momento muito delicado. E o pior de tudo é que, além de exportar problema, também não traz solução para o seu próprio povo.
Mas já então isso, vai se atravessar com
então isso não é, não é sustentável. A política tarifária, de elevação tarifária, não é uma coisa sustentável no médio prazo. Nós esperamos que o comércio voltará à normalidade, mas o fato é que, mais do que problema, essa política americana se apresenta como uma grande oportunidade para o Brasil acessar novos mercados. Aliás, está acontecendo isso. E vamos adiante, porque quem é competitivo é competitivo em qualquer ambiente. E ninguém compete com o Brasil nesses setores aos quais estamos nos referindo agora. Muito obrigado.
Agora vamos deixar o Silvinho.
Bom, primeiro, importante registrar o simbolismo dessa reunião do presidente Lula com o setor produtivo brasileiro. Isso é uma sinalização clara que o presidente cada vez mais tem dialogado com o setor produtivo brasileiro, com o Congresso Nacional, e naturalmente buscando construir convergências dentro de uma agenda internacional que dialoga com o crescimento das nossas exportações, não apenas no agronegócio, mas também, sobretudo, no setor de proteína animal. O que nós discutimos ao longo da manhã de hoje foi que a gente possa ampliar esses novos mercados e, concomitantemente, ampliar cada vez mais a nossa agenda de logística brasileira. Nós estamos, no ano de 24 e 25, fazendo o maior volume de leilões e concessões da história do Brasil, é o maior volume de investimentos públicos e privados da história do país, na área de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, e isso dialoga com o escoamento da produção brasileira. Vocês sabem que o Brasil, na década de 80 e 90, praticamente 30% do escoamento, 50% do escoamento da produção brasileira era pelo Porto de Santos. Hoje nós estamos em torno de 30% e queremos diminuir cada vez mais para que a gente possa ampliar a logística brasileira em todas as regiões do Brasil. Na região norte, na região nordeste, na região do centro-oeste brasileiro, para que a gente possa fazer um grande plano nacional de escoamento da produção do país. Tanto é que no ano de 2024 nós tivemos um crescimento no setor portuário na ordem de 5%. O setor de contêineres foi o maior volume de movimentação da história do Brasil, um crescimento de quase 18% no setor de contêineres do país, e nós estamos ampliando os investimentos no setor portuário para que a gente possa poder fazer o melhor escoamento da produção, que vai desde uma ferrovia, de uma estrada, de uma hidrovia e ao porto, para que a gente possa dar condições estruturais para esses novos mercados. São 344 novos mercados no Brasil. Isso vai ter um impacto significativo no crescimento do setor, e é por isso que a gente está alavancando investimentos no país.
Hoje o Brasil já tem essa condição de exportar, condições portuárias, aeroportuárias, para exportar tudo que o país deseja?
Olha, a gente está ampliando cada vez mais. A gente tem um setor estruturado para um crescimento na ordem de 1,5% a 2%, mas sobre a orientação do presidente Lula, sobre a presidência, o Brasil está crescendo uma média de mais de 3%, e é por isso que a gente está acelerando a nossa carteira de concessões no país. Para vocês terem uma ideia, de 2013 a 2022 foram feitos 40 leilões no Brasil. Nos 4 anos do presidente Lula serão feitos mais de 60. A exemplo é do Porto de Santos, que é o Santos 10, que vai dobrar a capacidade de contêineres no Porto de Santos, entre outras áreas, portos no Espírito Santo, Santa Catarina, na região norte do Brasil, Miritituba, entre outros, que vai potencializar os portos brasileiros.
Muito bem. Obrigado. Pode falar. Obrigado. Olá, indústria da carne, né?
Aí, os repórteres da esquerda aqui, gente, tem que abrir um pouquinho.
A gente está entrando na...
Realmente uma conquista importante. Okay,
vocês estão muito bem.
Essa visita aqui do presidente Lula, bem o ministro Favaro colocou, há mais de 20 anos, né, vem se desenrolando isso. Parado há 5 anos, a gente vê que com essa visita agora as coisas começam a andar assim, pela evolução sanitária que o nosso rebanho está conquistando. Já são 5 estados que seriam nessa específica agora, né, livres de aftosa. A partir de maio, todo o Brasil vai ser reconhecido livre de aftosa. Vemos sim como uma conquista para esses mercados. Então, estamos assim, bastante confiantes. É um mercado importante, é o terceiro maior mercado importador. Importante falar que 70% da produção é mercado interno, exporta apenas 30%. Com o crescimento do nosso rebanho e acesso ao mercado, isso também dá sustentabilidade para a cadeia como um todo. Então, vejo que é bom para a indústria, é bom para o produtor, é bom para o país. Estamos, assim, bastante confiantes.
Obrigado.
Muito bem. Obrigado, pessoal. O nome do senhor?
Desculpa, grava para a gente o nome e sobrenome do senhor.
Renato Costa, presidente do Conselho da BIEC.
Associação Brasileira da Indústria da Carne.
Associação. Obrigado. Obrigado.
Tchau, pessoal.
Obrigado. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.